Quinta-feira, né, foi o dia dos mortos. Dos mortos. E aí a gente pensa, né, onde é que estão todos os mortos? Porque muitas vezes a gente está tendo oportunidades agora muito importantes, né, de buscar respostas. E se a gente buscar respostas, a gente vai ver que tem coisa que não fecha. E tipo assim, todos os mortos estão lá no cemitério esperando a ressurreição. Dentro de casas espíritas se fazem trabalhos de desobsessão. Nas casas espíritas, né, um dos pilares da doutrina é a comunicabilidade com os mortos. Ou seja, que é possível, né, tu interagir alma para alma, indiferente se ela esteja encarnada ou desencarnada. Claro que tem que ter critério. Nesses trabalhos que são feitos, na maioria deles, todas essas almas, elas estão em busca de justiça. Elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, estão sofrendo, muitas vezes, e como a maioria de nós nunca somos culpados, culpados sempre são os outros, elas pensam também que o motivo do sofrimento delas seja os outros. E por isso que procuram fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, procuram influenciar os encarnados, tentando, digamos assim, resolver o problema delas. Mas aí Jesus disse assim, ó, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aí digamos, aquela pessoa está numa guerra que não é dela. Aí ela morre. Ela vai lá no cemitério ficar esperando o quê? Ela vai ficar esperando o dia da ressurreição? Será que, né, um Deus Pai bom e justo, um Deus que se permite ser compreendido e amado, será que ele se manifesta de maneiras onde que não fecha? Né? Então quer dizer, se a morte não existe, essa pessoa, essa alma, que lutando uma guerra que não é dele, veio a desencarnar, ele vai ficar isolado, enterrado, morto? Ou ele vai continuar lutando a mesma guerra que ele desenvolvia? O que a gente pensa a esse respeito? O que nós pensamos dos espíritos? Onde eles estão? Claro que não é importante, né? Ficar todo dia vendo se tem espírito atrás de ti. Mas digamos assim, como é que funciona isso? Como é que quando tu vai lá bater a foto da aura, para uns, teria que ter pego a outra? É apavorante. Por que para uns brilha e para outros, né, é escura? Então quer dizer, de onde vêm essas diferenças? Será que está todo mundo lá esperando? Ou será que cada um está fazendo o seu trabalho, cada um está organizando a sua vida, está fazendo suas coisas por permissão de um Deus amoroso, de um Deus de justiça e bondade? Então não existe, né? É tudo energia. E aí hoje a gente diz, tudo é campo. O que é campo? Campo é uma coisa que tu cria e que tu cuida. Que nem um campo que tu planta. Que tu planta, tu colhe. Se tu não planta nada, não dá nada. E o interessante é que se tu não plantar nada, vai dar um macegão aí e sem plantar, né? Então, criar campo é tu ter uma postura espiritual, é tu ter uma postura humana, a tu manter um ponto de energia. Por que tu não dorme? O que tem que fazer para conseguir dormir? Criar campo, sim. Tem que chegar num ponto de equilíbrio. Se tu não equilibra os dois corpos, ele não sai. Tu só sai, tu só dorme quando tu tá em paz. Tu chega num ponto de equilíbrio. Aí tu vai. Aí tu não consegue dormir. Por que tu não consegue dormir? Por causa, né, do estresse, da ansiedade, de todas aquelas coisas que nos abalam no nosso dia a dia, aí quando tu vai tentar serenar, aquilo tudo te pesa, para nós todos, eu também, aquilo tudo te pesa, aí tu não consegue dormir. E muitas vezes nós nos automedicamos, tomamos um remedinho e tal, mas aí é outra história. É outra história. Então o que acontece? Ah, não consegue dormir? Leia um bom livro. Lá, mentaliza coisas boas. Faz uma boa respiração. Né? Em questão de minuto, tu pega e tu dorme. Agora, enquanto nós realmente não entendermos, né, o significado dessas palavras, que parece até simples, né, de Jesus, quando ele diz, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O que que é? Onde é que está indo toda essa galera que morre na ignorância que eles estão morrendo? Será que eles são confinados em algum lugar? Será que eles vão ficar tudo lá no cemitério? Não! Aonde eles vão? Vão vir no meu lombo? Não! Não sei! Não sei! Que tipo de energia vibra em mim? É tudo lei! É tudo lei! Semelhantes atraem semelhantes! O interessante é assim, ó, nós. Tu sabe o nome de todo mundo lá de Brasília, mas não sabe o nome de um santo, não sabe a vida de um santo, não sabe. E aí, fala às vezes o nome desse pessoal 30 vezes por dia. Que tipo de energia, que tipo de campo tu está criando? O que que tu está semeando no teu campo? É tu que cria campo. Por quê? Tu é filho de Deus. Tu está vivo, tu projeta, tu cria um campo que tu plasma. Então, aí tu fica falando, o que que acontece? Tu está criando, e quando tu cria, quando tu puxa, tu puxa, quando tu traz, tu traciona, e é o fluxo do campo. Mas quem dá linha de campo é tu, quem traça as coisas é tu. Então, pá, tem o cara lá, não vamos nem pronunciar o nome dele. Tem gente que não merece que o nome dele seja pronunciado nesse planeta. Por quê? Não são pessoas de boas obras, não são homens exemplares que merecem que o seu nome seja pronunciado. Agora, esse merece que o nome dele seja pronunciado em cima dos telhados. Paulo, os grandes apóstolos, os grandes homens, tem que pronunciar, tem que falar. E nós, às vezes, de repente, temos medo até, sei lá, não falamos em Jesus, não falamos em, não estudamos a vida dele, não estudamos a vida de Paulo, não estudamos a vida de ninguém. Como é que nós vamos ter força de campo? Como é que nós vamos realmente criar uma aura salutar nossa? E vejam bem, aí vamos olhar a vida dos outros, então. Como é que está lá fora? E isso tudo que está lá fora repercute em quê? Repercute no próprio planeta, num outro campo um pouquinho maior, porque eu tenho o meu campo, tem uma questão familiar, tem uma questão de sociedade, tem uma questão planetária, e a questão planetária, tudo isso que está acontecendo, fica por aí. E vai interagir com quem? Com aqueles que estão abertos a esse tipo de coisa. E os outros? Então, uma alma, vamos falar de um vício, né, ou de uma vingança. Aquela alma, ela está lutando uma guerra que não é dela. A guerra que eu digo, não as guerras estão ali. Todas as guerras, guerras particulares também, né? Uma guerra. E aí, sofreu um acidente, ou levou uma bala, ou desencarnou. Ela não morreu, ela só desencarnou. Ela continua a mesma pessoa. Então, se ela tem desafetos, ou se o motivo daquilo que levou ela a desencarnar é o outro, ela não morreu. Ela vai buscar a solução dos seus problemas. E aonde ela vai buscar a solução dos seus problemas? Junto àqueles que ficam. Ela vai buscar maneiras, tu entende? De tentar solucionar o problema que ela acredita, né, que a culpa até às vezes seja do outro. Então hoje, né, por isso que
O próprio Jesus diz que naqueles dias a caridade esfriará. Naqueles dias são esses dias. As tribulações são tantas naqueles dias que a caridade esfriará. As tribulações, a dificuldade, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, né? Guerras intermináveis, ao invés de alguém patrocinar a paz, patrocinam as armas, tudo por baixo, né? Tudo uma coisa demonstrando assim a nossa infância espiritual. Somos crianças espirituais que patrocinam orgulho, egoísmo. Aí o que acontece? Tudo isso está por aí. E se tu, em cima de tudo isso, não tem força, o que que acontece? Tu te torna vítima do próprio ambiente. Lá no final, isso nós falamos muitas vezes, né? Lá no final do Apocalipse, ele diz assim, que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. E é assim que vai ser. Mas que o justo se justifique. Né? O que que é que o justo se justifique? Ah, eu sou bom? Então tu tem que mostrar mais ainda. Porque os momentos, o tempo hoje é um tempo de postura. Porque o outro está se mostrando muito mais. O iníquo, digamos. Olha o que nós estamos enxergando. Se tu está enxergando, as coisas estão acontecendo. Se as coisas estão acontecendo, o que que tu está fazendo? Eu vou dar um exemplo. Mas é um pouco... O cara tinha uma doença, né? Não, ele estava bem. Teve uma doença, teve outra e tal. E depois deu um problemão com ele. E aí, ele conhece um pouco a doutrina. As pessoas da família também conhecem a doutrina. E aí disseram assim para ele. Não, isso aí é coisa que tu plantou lá e tal. E aí ele falou comigo, rapidinho até. E aí ele disse assim para mim. É, isso aí é coisa do meu passado, né? Eu vou fazer o quê? Deus é um Deus vivo? É um Deus de agora? É um Deus de hoje? O que que ele vai fazer? Faz agora! Aquilo que passou não existe mais. Se tu está vivendo isso, Deus quer mais de ti. Muito mais de ti. E nós, e ele, e nós, o que que acontece? Nós não queremos mudar. Ele não quer mudar. A tal ponto que ele já se conforma, alegando que aquele problema é um problema que ele semeou lá atrás. Sim, tu até semeou lá atrás. Tu está colhendo. Mas como é que tu está fazendo a colheita? Tu está colhendo, tu entende? Te mudando? E assim, ó, a gente se conhece. A gente se conhece e eu conheço. Aí o que que acontece? Nós não mudamos. O que a vida está pedindo para ele agora, o que a vida está pedindo para nós agora, é atitude. Atitude. E não ficar num vitimismo do passado. E não ficar num vitimismo da guerra. Ou ficar num vitimismo lá de Brasília. Não. O que ele quer de nós é atitude, mas muito mais atitude. Ou seja, teria que pedir, tá, tu estava levando tua vida assim, o que que tu mudou daqui para frente, depois que a vida, né, te presenteou com esses problemas? Tu está dedicando um tempo a um trabalho voluntário? Tu está dedicando um tempo a uma boa leitura, um estudo profundo de quem que tu é e de onde tu vem? Tu está dedicando um tempo a Deus, a meditação, alguma coisa? Nada! A gente não faz nada. Como é que tu vai querer alguma coisa se tu não faz nada? Fica difícil? Então é nessa linha. O planeta como um todo, nós estamos nas primeiras dores do parto. E às vezes quem já teve aqui, a mulherada que já teve parto normal, sabe o que que é, que às vezes não é doeu aqui e gerou ali, demora, né? Nós estamos no começo. E todo esse emaranhado energético, ele está aí. E tu tem que te posicionar no meio de tudo isso, mas com muita mais força, postura, e não nessa coisa, não, porque é assim, né? É o meu, não, ou porque é assado, não,
Tem que ter atitude, muito mais atitude, criando o teu campo, porque senão o que, que vai acontecer? Tu vai ser vítima de uma situação. Tu vai ser vítima de uma situação que tu mesmo cria e que às vezes tu não tem nem, digamos assim, consciência daquilo que está acontecendo. Então, por isso que quando Jesus diz, né, ele diz, a porta da perdição é larga, a porta da salvação é estreita. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Ou seja, o que é fazer esforços? Nós temos que mostrar ainda mais, ainda mais. Então, quer dizer, não falar coisa ruim, não pensar coisa ruim, não se cuidar, que é a oração e vigilância que pede Jesus, que aí o que, que acontece? Tu entra num ponto de equilíbrio, tranquilo. Tu está fazendo o teu melhor, tu, tudo aquilo que a vida te pede, tu faz o teu melhor, né? Aí tu chega de noite, tu tem paz de espírito e tu dorme, porque tu fez o teu trabalho. Agora, muitas vezes, nós ficamos... E aí o que, que acontece conosco? A nossa vida vira um tormento. E aí nesse tormento, nós atraímos ainda mais. E por lei, tudo isso é lei. Por isso que a gente diz, né? Vamos ler o Livro dos Espíritos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer o Evangelho no lar. Fazer o Evangelho no lar. Tem que fazer o Evangelho no lar. Succulerete. O que é succulerete? Se liguem. Porque o tempo está chegando. Não é um tempo final, é um tempo de postura, é um tempo evolutivo. Nós somos uma alma num processo evolutivo. E tu vai puxar desse ambiente aquilo que tu puxa, aquilo que tu aprende, aquilo que tu agrega. Então nós não podemos mais estender aos outros um trabalho que eu tenho que fazer. Eu não posso mais estender aos outros uma situação onde que eu tenho que assumir a minha vida. E dizer, eu vou ser uma pessoa melhor. Como? Fazendo um pouquinho melhor, para me educar. Aí quem sabe um dia eu vou conseguir fazer grandes coisas. Por quê? Porque eu vou me educando e vou aprendendo e vou fazendo.